Aconteceu.
Eu esqueci da vinheta. Quase que não...
Pronto. Né? Eu só dou bom dia depois da vinheta.
É isso aí.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Mariana, os ouvintes.
Aconteceu? Conta pra gente, Ana Raquel.
Então, essa semana teve até bastante coisa acontecendo aqui na Câmara. Eu vou passar rapidamente pelo plenário, né? Que a gente sempre começa por ele. O plenário votou duas medidas provisórias. Uma que é a que relaciona... Que trata de medidas de combate ao Aedes aegypti, aquela medida provisória famosa que permite a entrada de agentes de combate às endemias nas casas sem autorização, caso o morador não esteja lá para autorizar essa entrada e que haja reiteradas tentativas e ele não esteja lá. Também foi aprovada uma medida provisória sobre energia, que aumenta de 30 para 210 dias o prazo para distribuidoras de energia assumirem um aditivo de contrato com o Ministério de Minas e Energia. Mas o plenário nessa semana ficou realmente uma dúvida em relação a quem comandaria os trabalhos de votação, já que há um questionamento de vários parlamentares de partidos diferentes em relação à presidência interina pelo deputado Valdir Maranhão. Depois de uma reunião de líderes essa semana, o que ficou acertado, segundo alguns líderes, é que o deputado Valdir Maranhão continuaria a presidência da casa comandando reunião de líderes e outras questões administrativas, mas que durante as votações, outros parlamentares que compõem a mesa diretora poderiam comandar então essas votações, e foi o caso nessa votação das medidas provisórias, que foi comandada pelo segundo vice-presidente da Câmara, deputado Jacobo. A gente vai acompanhar...
Do PR do Paraná, né?
É, exatamente. Então... A gente vai acompanhar aí nas próximas semanas e nos próximos dias se realmente vai se manter essa dinâmica, mas, por enquanto, é o que ficou decidido, então, nessa reunião de líderes que houve. E, por falar em líderes, um destaque também dessa semana é que foi a primeira semana aqui do Congresso de Votações do presidente interino Michel Temer. E ele já fez, então, essa semana a escolha do seu líder de governo, que é, então, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Ele foi escolhido como líder do governo Michel Temer na Câmara. Alguns parlamentares, também houve uma controvérsia, né? Alguns parlamentares criticaram um pouco essa escolha, dizendo que o deputado André Moura é muito ligado ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Outros parlamentares dizendo que não, que foi uma escolha aí referendada por mais de 220 parlamentares que compõem um novo bloco parlamentar formado essa semana, um bloco chamado também identificado como Centrão. E que houve essa escolha desses mais de 220 parlamentares, levando inclusive o nome do deputado André Moura ao presidente interino Michel Temer. E ontem, no Conselho de Ética, no sino do depoimento, o presidente afastado Eduardo Cunha negou também que tivesse tido alguma interferência na escolha do nome do deputado André Moura para a liderança do governo Michel Temer na Câmara.
Engraçado esse nome Centrão, né? Centrão era um grupo de parlamentares de partidos que existia na época do governo Sarney, né?
Exatamente. Mas é um nome então, que tem sido usado pela imprensa muito, e os próprios parlamentares também não negam esse nome.
Não são nem de esquerda, nem de direita.
São principalmente ali PP, PR, alguns outros partidos. Uhum. O PMDB acabou decidindo não participar desse bloco. O PMDB, inclusive, elegeu também novo líder nessa semana, que é o deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Foi uma escolha sem disputa, porque o concorrente deputado Leonardo Quintão desistiu da disputa, então não houve aí disputa em torno do nome do deputado Baleia Rossi, que é o novo líder do PMDB. Outra liderança também escolhida essa semana foi agora do líder da minoria, o ex-líder do governo Dilma Rousseff, o deputado José Guimarães, do PT cearense, foi escolhido agora o líder da minoria. E o vice-líder, deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, escolhido o vice-líder da minoria. Então, realmente, agora eles passando a oposição ao governo Michel Temer. Um outro assunto também, deixa eu ver, ainda temos um tempo. Eu tô aqui correndo, achando que eu não vou ter tempo de falar, acho que eu posso falar mais
respira,
calmamente.
Pode respirar.
Tenho 3 minutos, segundo Marcos Brito, nosso produtor.
Nosso diretor.
Bom, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, só concluindo rapidamente essa questão de votações e plenário, que na próxima semana, na terça-feira, deve ter a sessão do Congresso para votação da revisão da meta fiscal. Essa meta tem sido tema de muitos debates aqui no Congresso e também no governo de Michel Temer, porque o governo No dia 22 de maio, acaba o prazo para o cumprimento da meta fiscal. E o que, que acontece? O governo não cumprindo a meta, segundo a lei orçamentária, ele tem que parar de pagar as contas. Ele pode ser paralisado.
E, Ana Raquel, o que mais eu ouvi foram números diferentes.
Números diferentes. Né? Vários números. O governo Dilma Rousseff já havia encaminhado essa revisão da meta aqui para o Congresso com déficit, a previsão de um déficit de quase 97 bilhões de reais. Muita coisa. Mas nessa previsão, não estavam incluídas ainda algumas contas, que seria o quê? A dívida dos estados, qual que é o cálculo que vai ser usado na correção da dívida dos estados, é um assunto que está lá no Supremo Tribunal Federal, que inclusive alguns estados já conseguiram liminares mudando a fórmula de cálculo dessa dívida, e isso aconteceu aí durante a formulação dessa nova meta e esse número, como ainda tem uma indefinição sobre esse número não chegou nessa nova meta que foi encaminhada pelo governo Dilma Rousseff ao Congresso. Essa nova meta também não inclui a questão da frustração de receita em relação à não aprovação da CPMF, é outro número também que o governo acabou não conseguindo, que o prazo seria para votar até maio, e não conseguiu aprovar a recriação da CPMF. E outros assuntos aí que a equipe econômica do governo Temer está analisando para saber de que tamanho que vai ser esse déficit das contas públicas. Já estamos falando em 200 bilhões, 150 bilhões, são muitos bilhões, muito fora da nossa realidade. Né? Bilhões para todos os lados.
150, 120, 200.
Exatamente. Bom, vamos ver. O governo Temer disse que provavelmente até segunda-feira libera esse número. A ideia é que a comissão mista de orçamento consiga votar essa proposta antes da votação dela pelo plenário. Se a comissão mista de orçamento não conseguir, já vai direto para o plenário do Congresso. E aí, lembrando, tem que ser Congresso, Câmara e Senado juntos. A comissão de orçamento só foi instalada, a nova mesa diretora da comissão de orçamento, nessa semana. Havia uma disputa.
E o presidente é deputado Arthur Lira. Do PP de Alagoas.
Exatamente, Márcio Salema.
Vamos nem começar.
Nem comecemos com este nome aqui, porque houve uma pequena confusão, mas é o Arthur Lira do PP de Alagoas. Houve muita disputa. Foram 3 semanas de negociação, porque havia uma dúvida se o PP ou o PMDB, qual dos dois ocuparia a presidência da Comissão de Orçamento. Acabou, então, sendo definido um acordo para o deputado Arthur Lira do PP, Partido Progressista de Alagoas, comandar. E no dia seguinte à eleição dele como presidente da Comissão de Orçamento, ele já indicou o deputado Dagoberto, do PDT de Mato Grosso do Sul, como relator dessa proposta de revisão da meta fiscal. Quer dizer, a Comissão de Orçamento está correndo contra o tempo para ver se consegue votar lá a revisão da meta antes de o projeto ir para o plenário, para ele não ter que ir para o plenário sem um parecer da Comissão de Orçamento. Tem um minuto ainda? 30 segundos. 30 segundos só para dizer que, então, o deputado Eduardo Cunha, afastado ontem depois por mais de 7 horas ao Conselho de Ética, que ele, ao sair do Conselho de Ética, concedeu uma entrevista à imprensa e disse que na segunda-feira está de volta aqui ao seu gabinete parlamentar, porque na interpretação do deputado Eduardo Cunha, o Supremo Tribunal Federal o suspendeu do exercício do mandato, e não do mandato em si. Então, ele interpreta que sim, ele pode voltar ao seu gabinete na partir de segunda-feira.
Qual é a diferença de exercício de mandato e mandato? Eu não entendi muito bem.
Bom, isso são os advogados que vão explicar, porque há uma dúvida, inclusive, entre os advogados, o que é o exercício do mandato, o que é a suspensão do mandato. Ele disse que foi eleito, ele não cansa. O que eu entendi é que ele não foi cassado.
Ele não pode fazer nada como
não
deputado.
Pode votar, não pode ficar ali parado.
Ele não foi cassado pelo Supremo. O Supremo não pode caçar o seu mandato, mas ele foi suspenso desse exercício do mandato.
Sentido.
E ele reiterou ao Conselho de Ética que não tem contas no exterior e sim trustes. E outros parlamentares questionaram essa questão aí, deputados contra e a favor, essa interpretação do que seria trustes, contas no exterior. A matéria da Noelle Nobre explicou muito bem aqui, eu tenho certeza, no Com a Palavra de hoje.
Ana Raquel, muito obrigado.
Muito obrigada, Ana. Até
obrigada a vocês.
Objetiva, mas substanciosa.
Muito obrigada.